Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Olá, ouvintes, eu sou a Duda e esse é mais um episódio do nosso podcast O Atiçando Formigueiro. Dessa vez nós vamos falar um pouco da história evolutiva das formigas, como elas surgiram e conseguiram sobreviver a esse mundo e ao planeta Terra que todo mundo habita. E para falar sobre esse assunto especial eu trouxe dois convidados, o Rodrigo Feitosa e o Fabrício Bácaro, então podem se apresentar.
Então, eu sou o Fabrício Bácaro, ou Bácaro, né? Varia da região. Eu sou professor de zoologia na UFAM, mas a minha formação mesmo é na ecologia, né? Então, eu passei no concurso para zoologia, mas na realidade eu me considero um ecólogo. Apesar de eu ter feito mestrado na entomologia, então eu conheço um pouco dos meandros, né, da taxonomia e da zoologia, e eu acho que é por isso que eu acho tão importante esse ramo da ciência. Eu estou aqui morando em Manaus desde 2004 já. Vim para cá para fazer o mestrado e nunca mais saí. E eu trabalho com ecologia de formigas e de outros organismos também. Ecologia de comunidades, né? De formigas e de outros organismos também.
Bacana. Eu sou Rodrigo Feitosa. Eu sou natural de São Paulo e biólogo, né? Formado em bacharelado, e eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado com entomologia também, pela Universidade de São Paulo, pelo programa de pós-graduação em entomologia lá do campus de Ribeirão Preto, embora eu tenha desenvolvido toda a minha dissertação e minha tese no Museu de Zoologia da USP, sob orientação do professor Carlos Brandão. O meu foco, a minha linha principal de atuação é sistemática e diversidade de formigas, né? E tem sido minha paixão aí desde o início da pós-graduação. Meus primeiros trabalhos, ainda como estagiário lá no Museu de Zoologia, né, em que eu ajudava os doutorandos em formação por lá, envolviam muito ecologia, mas com o tempo eu fui me direcionando para essa área primeiro para identificação, que sempre foi uma área que eu achei fantástica, depois morfologia, e aí junto com o meu orientador, unindo o útil à vocação, eu comecei a me tornar um taxonomista e desde então atuo nessa área. Eu saí de São Paulo em 2013, quando fui contratado aqui pela Universidade Federal do Paraná, e hoje eu sou professor e pesquisador do Departamento de Zoologia aqui, credenciado no programa de pós-graduação em entomologia, onde coordeno um laboratório com projetos principalmente voltados para a sistemática e diversidade de formigas. Então essa é a minha linha aí de atuação principal.
Legal. Então, vocês podem ver que são pessoas bastante instruídas e que vão nos ajudar bastante a entender um pouco do universo das formigas. Então, para começar essa conversa, toda essa história, eu queria saber quem eram os ancestrais das formigas e como as formigas surgiram.
Mas o que eu queria dizer, antes de começar, principalmente pensando nos ouvintes mais de fora da área, né, é que praticamente tudo na ciência tudo na ciência não é estático por definição, né? Então, se existe alguma coisa que é estática na ciência, que não muda, deixa de ser ciência, né? A gente brinca que passa a ser dogma, daí vai para outros ramos da cultura humana, né? Religião, enfim, essas coisas. E por que que eu estou falando isso? Porque tudo, incluindo a evolução das formigas, né, incluindo os ancestrais, os possíveis ancestrais das formigas e tudo mais, são informações, né, ou hipóteses que os cientistas geraram e que vai mudando ao longo do tempo, e é bom que mude, porque mostra que existem pessoas interessadas, né, e tentando cada vez mais melhorar o conhecimento sobre isso. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque lá em 94, quando eu comecei a brincar com as formigas, 94 não, 2000, enfim, eu comecei curiosidade, né, própria. Assim. Arranjei uma cópia do livro de identificação dos gêneros do Bolton, aquele livro clássico lá com as fotos de microscopia, né, de varredura, e fui entrando no mundo das formigas sem nenhum orientador por trás, assim, nem nada, né? E nessa época, por exemplo, era relativamente o consenso, me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, que as formigas eram consideradas tipo vespas sem asas, entre aspas, assim, simplificando bastante, né? Elas eram consideradas assim um ramo, né, desse grande grupo super heterogêneo, né, que são as vespas, uma linhagem, ou seja, o ancestral delas era alguma coisa muito parecida com uma vespa e que, né, deu origem às formigas. Porém, os trabalhos mais recentes que eu li já colocam as abelhas como o ancestral, né, o grupo irmão, né, aquele grupo mais parecido com as formigas, sugerindo que, num passado muito antigo, o ancestral das formigas era alguma coisa muito parecida com uma abelha naquela época, né, que a gente não tem como saber como que eram as abelhas naquela época, mas, enfim, a linhagem, hoje em dia, o grupo mais próximo das formigas são as abelhas. Então, isso é, na minha opinião, é super legal. Não só que é as abelhas, né, porque se for pensar faz bastante sentido em alguns aspectos, menos em outros, principalmente no hábito alimentar, né, mas o que eu acho legal é essa plasticidade, essa mudança que a ciência oferece pra gente, né. Então, para muita gente, isso é horrível, porque parece que você não tem nenhuma base sólida. Mas eu vejo completamente pelo oposto. Eu acho que não ter base sólida, você poder questionar, perguntar, modificar tudo, né, ou quase tudo, eu acho que é a parte que me fascina, e foi por isso que eu me tornei um cientista.
E você está sempre aprendendo, né? Assim, você tem que estar sempre pesquisando, senão você fica para trás, né? Uma coisa, um conceito que era até muito bem estabelecido em uma época, pode no futuro não valer mais de nada, né? Ter surgido outra coisa para explicar, né? Isso mesmo.
Mas a história, toda essa introdução, é porque a história, ela é importante para a gente reconstruir, né? E eu faço sempre isso quando eu estou dando aula. Eu gosto de mostrar como a visão vai mudando. Porque o Rodrigo vai falar, ele vai explicar melhor, mas por que que eram as vespas no começo e agora são as abelhas? A questão mais óbvia é a forma. Antigamente não existia genética, não tinha nada disso. Então, o que que os zoólogos tinham para conversar, para usar? Era morfologia. E se você olhar uma vespa, uma abelha e uma formiga, Eu aposto que todo mundo que fizer essa comparação vai falar que uma vespa é muito mais parecida com uma formiga do que uma abelha, não é verdade? É, mas parece que a genética tem outras coisas para dizer para a gente, né, Rodrigo?
É bem por aí. Acho que o Fabrício cobriu, basicamente, né, primeiro, a importância da ciência ser mutável, né? A gente só pode considerar que a ciência é aquilo que a gente pode comprovar ou desprovar, né? Porque a gente quer justamente fugir dessas questões fixistas, né, e dogmáticas. Quer dizer, não é, a ciência não busca estar certa, ela busca evoluir no nosso conhecimento, né? Acho que essa é uma das coisas principais a se entender. Especificamente quanto à pergunta da Duda sobre de onde vieram as formigas, né, quem são os ancestrais, o Fabrício cobriu muito bem. Acho que uma coisa que vai ajudar o ouvinte a entender, né, todo esse universo que a gente está mencionando aqui, vespas, abelhas, formigas, é dizer que todas as formigas pertencem a uma mesma ordem de insetos, que é a ordem Hymenoptera. E as formigas dividem essa ordem de insetos com outros dois grupos conhecidos de boa parte dos nossos ouvintes. Ninguém precisa ser cientista para ter visto uma abelha, um marimbondo, uma caba, uma vespa aí na vida, né? Então, Hymenoptera é a ordem de insetos que reúne as vespas, as abelhas e as formigas. Dentro de Hymenoptera, a gente tem tradicionalmente um grupo, uma divisão chamada Aculeata. Nesse grupo, a coleata, estão reunidos todos os himenópteros que possuem um aparelho de ferrão, certo? Nos himenópteros ancestrais, esse aparelho, na verdade, estava associado à oviposição, à colocação de ovos nas fêmeas. E isso evoluiu e mudou para uma estrutura associada principalmente à defesa e à predação, que é o ferrão, certo? E é dentro desse grupo de himenópteros acoleados que a gente tem vespas, abelhas e formigas da maneira como a gente conhece, né? E é o que o Fabrício mencionou. Por muito tempo, principalmente com base na forma, incluindo a forma de organismos de himenópteros fósseis, que eram conhecidos de diversos sítios, né, paleontológicos do mundo, acreditava-se que os ancestrais diretos das formigas eram vespas. E vespas de um grupo específico, chamados de esfeciformes, que junto aos demais himenópteros, são aqueles que mais morfologicamente remetem às formigas. Por muito tempo acreditou-se nessa teoria, né? A morfologia dava um embasamento muito forte para essa questão. Várias teorias foram elaboradas com base nessa possível relação de ancestralidade entre vespas e formigas, principalmente explorando o surgimento do comportamento social nos dois grupos. Até que mais recentemente, né, ferramentas moleculares relativamente modernas, né, com um poder de precisão cada vez maior, apontaram para uma relação um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Não seriam especificamente as vespas, o grupo irmão, né, evolutivo das formigas, mas um grupo chamado Apoidea, onde a gente tem, como o Fabrício mencionou muito bem, as abelhas, e um grupo de famílias de vespas que a gente chama de vespas apoideas. Basicamente, Crabronidae e Sphecidae são essas duas famílias mais associadas às formigas. Ou seja, na base, então, da evolução das formigas, das abelhas, a gente tem um ancestral comum, que seria um ancestral apoideo, do qual um ramo se especializou em habitar o solo. A gente até então acreditava que a evolução das formigas, como a gente conhece hoje, ela tinha como base, como ancestralidade, vespas da maneira como a gente conhece, vespas voadoras, que produzem ninhos, colmeias, enxames. Mas o que recentemente a gente tem postulado é que, na verdade, a origem de todas as formigas atuais, ou seja, as formigas modernas, é o solo e não essas vespas voadoras. A origem, então, tem sido considerada o subsolo da região que hoje a gente chama de região neotropical, certo? Que vai do sul do México até a Argentina. Então, a gente tem como o chamado elo perdido, estou fazendo aspas aqui com a mão, porque, né, biologicamente não existem elos perdidos, a gente aqui não conhece todas as peças do quebra-cabeça, né? Existe uma espécie em particular que mudou o nosso conhecimento a respeito da evolução das formigas, e essa espécie ocorre bem aí onde o Fabrício está nesse momento, né? O único exemplar conhecido foi encontrado perto de onde o Fabrício está, em Manaus. É o único representante de uma subfamília de formigas, Marcialinae, que só tem um gênero e uma espécie, que é Marcialis eureka. Essa formiga demonstrou-se, depois de um estudo molecular, ser o grupo irmão evolutivo de todas as demais formigas viventes. Ou seja, com base nesta formiga conhecida recentemente, a gente pode inferir, né, que todas as formigas atuais surgiram de ancestrais que habitam o subsolo. Por quê? Porque essa formiga, Marcialis eureka, ela foi coletada justamente nesse ambiente. O único exemplar conhecido foi coletado no subsolo de uma região de floresta amazônica. Então, considerando que essa formiga pertence à primeira diversificação conhecida entre todas as formigas existentes hoje, é mais fácil pensar evolutivamente que todas as formigas também surgiram de um ancestral que habitava o subsolo. Então, essa foi a grande mudança no nosso conhecimento a respeito da origem e da evolução das formigas com base nos ancestrais, como o Fabrício bem explicou pra gente aí.
Ai, que massa, muito legal. Então, eu queria falar um pouco também desses fósseis. Eu fiquei imaginando, será que a gente tem muitos fósseis de formiga? Será que a gente tem dados o suficientes para tentar reconstituir como eram as primeiras formigas e esses ancestrais? Será que eles eram parecidos com algumas formigas que nós temos hoje?
É uma boa pergunta. A primeira coisa que a gente tem que pensar, do ponto de vista científico, quando a gente fala de paleoentomologia, é que nem todos os sítios fossilíferos do mundo, né, nem todos os lugares onde a gente conhece jazidas fossilíferas, têm a mesma idade. Então, elas não vão dar a mesma informação a respeito da evolução de qualquer grupo, não só de formigas. A gente tem, por exemplo, uma fonte muito importante de conhecimento evolutivo, que são os fósseis que foram armazenados ou fossilizados em âmbar, que é uma resina de árvore, né, pré-histórica. E esses sítios de âmbar, eles são relativamente recentes quando comparados, por exemplo, a rochas sedimentares, onde a gente tem os fósseis de impressão, que estão presos em rochas. Então, depende muito do grau de conservação dos organismos e da idade dos sítios fossilíferos, a qualidade da informação que a gente vai ter a respeito da reconstrução do que seriam as formigas ancestrais. Hoje, com base em fósseis, a gente pode fazer uma série de inferências no sentido de que, muito antes do que a gente imaginava, as formigas já eram um grupo extremamente diverso. A partir de um período chamado Eoceno, a gente começou a ter uma boa diversificação dos grupos de formigas, que relativamente se tornou muito próximo das principais linhagens que a gente tem vivas hoje em dia. Mas, se a gente só se baseasse nos fósseis, e a gente não tivesse em 2008 encontrado Marcialis eureka, a gente provavelmente iria continuar acreditando que as formigas são descendentes de vespas voadoras. Quando, na verdade, todas as formigas hoje a gente acredita, né, e isso pode mudar, como o Fabrício disse, e é bom que mude quando novas informações são lançadas, provavelmente tiveram uma origem do solo. Então, não são formigas que tem o exoesqueleto rígido, escuro, né, mandíbulas adaptadas à mastigação. A gente está falando de formigas que são pálidas, com olhos reduzidos e com todas as modificações esperadas de organismos que a gente chama de fossoriais, que habitam o subsolo. Então, assim que uma nova descoberta é feita, seja ela com base em fósseis, seja ela com base em evidências morfológicas ou moleculares, a peça do quebra-cabeça que a gente vai encaixar com base nessa informação vai ajudar a gente a entender o que, na verdade, a gente está chamando de ancestrais de todas as formigas existentes. E isso muda com frequência.
Isso é muito importante, porque é louco. Eu posso estar enganado, mas a maioria dos trabalhos que eu vi que lida, né, com fósseis de formiga, as formigas não se parecem com a Martialis, entendeu? E ela não se parece em nada com essas formigas fossilizadas, a maioria das formigas fossilizadas, né, não todas. E eu acho que a explicação está provavelmente onde ela vive, né? Se ela já era um organismo fossorial naquela época, a chance, né, dela ser fossilizada e a gente encontrar ela depois é muito menor de uma formiga, por exemplo, arborícola, que está andando na árvore, que pode ser presa numa resina e daí virar um fóssil. Então, se você imaginar que um fóssil de um bicho que tem esqueleto duro, tipo um vertebrado, já precisa de uma série de condições para ele ser preservado e depois ser achado também, imagina a chance disso para um organismo mais delicado como as formigas ou como qualquer outro inseto em geral. Ainda mais um que vive, potencialmente vivia já embaixo da terra, né? Então, assim, a chance da gente encontrar um fóssil muito parecido com a Martialis é muito pequena. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas isso não tira a evidência, né, genética, né, que aponta para essa formiga como o elo, não o elo perdido, né, mas o grupo irmão de todas as outras formigas. E nisso é legal porque foi aquilo que eu falei, essas reviravoltas, e essa específica foi uma reviravolta muito, muito grande, né? Existia toda uma teoria explicando como que as formigas se tornaram formigas vindo das vespas, né? Fazendo um link com hábito de forrageio, porque existem muitas vespas predadoras, né? Tem abelhas solitárias também que são predadoras, mas proporcionalmente é muito mais comum entre as vespas. Então, as formigas são, né, onívoras em geral, tem muitas predadoras, tal. Então, tinha toda essa construção lógica, assim, né? E que faz muito sentido, né? Os pesquisadores olhavam para o que a gente tem hoje em dia e tentavam reconstruir como era no passado, né? E daí aparece essa formiga, delicada, sem olho, com uma mandíbula modificada que sugere alguma coisa tipo parasitismo, assim, né? Porque uma mandíbula falcada, né, Rodrigo, que ela não devia usar aquilo para cavar, ela devia usar aquilo para carregar alguma coisa delicada, tipo a larva de alguma outra formiga.
Exatamente. Sugere uma especialização grande no quesito alimentação, né, na dieta ou nos próprios hábitos da colônia, assim.
Exatamente. Então, daí você tem esse cara, essa espécie altamente especializada, né, do ponto de vista da teoria vigente, né? A teoria vigente era: a formiga é uma vespa geral, generalizada, predadora, e daí depois foi virando outras coisas. Mas a coisa vira completamente. Não, não, peraí. As formigas, elas tiveram origem num organismo extremamente especializado, delicado, que provavelmente não cavava o próprio ninho, porque é muito delicadinho, né? E daí você pega tudo que aquilo que você estudou e que você estava construindo, você joga fora, você tem que começar a montar de novo. E várias peças não se sustentam, que é óbvio, né? E vai levar tempo até isso ser acomodado. Tem muita gente que não acredita que é a Marte Alice, que tem alguma outra coisa que ainda não foi encontrada. Tem muita gente que eu conversei também assim, nesses encontros, né, que acha que pode ter problema, que o genoma não seja suficiente para reconstruir todo o processo. Sabe, é uma história muito longa, algumas pistas se apagam. E mesmo você tendo o genoma completo, que não foi o caso desse estudo ainda, né, mas logo pode ter, mas muitas vezes tendo toda a informação do DNA, ainda assim você não consegue ter certeza em algumas bifurcações, porque as pistas foram apagadas, porque é um tempo muito antigo, né, muito longe, muito longínquo. Assim. Enfim, então é isso que é legal. Está aberto aí, quem estiver ouvindo esse podcast, que tiver afim de querer se jogar nesse mundo.
É, quem gosta de investigação, de mistério, tá em uma boa área para seguir, porque só o que não faltam são enigmas para serem solucionadas, né?
A primeira coisa é vir para cá tentar achar mais dessa formiga aí, porque ó, nós procuramos aqui, tudo quanto é no canto aí, não achamos.
Tá, agora eu queria saber o que aconteceu desde o surgimento das formigas até os dias de hoje, porque hoje em dia nós encontramos formigas em quase todos os lugares do mundo, muitas formigas, muitas espécies, no solo, mas também nas árvores, em todo lugar que a gente vai tem formiga, na nossa casa, e assim, elas são muito bem sucedidas, né, colonizaram e são super cosmopolitas e maravilhosas. Então, o que aconteceu desse surgimento para os dias de hoje que as tornaram tão bem-sucedidas no ambiente?
O fato delas, como o Rodrigo já comentou, terem ido para o solo, que era um ambiente, entre aspas, completamente novo, né, para a linhagem, né? E elas são um organismo eusocial, né? Então, o jeito que um organismo eusocial, né, que é aquele que forma colônia com sobreposição de gerações, cuidado da prole, enfim, todo aquele detalhe, o jeito que o organismo desse jeito lida com um novo habitat é completamente diferente de um organismo solitário, né? Então, a primeira coisa foi isso, elas entraram em contato com um mundo novo de possibilidades ali dentro, né? Então, eu acho que isso ajudou a aumentar muito a diversidade do grupo e a exploração, né, de novos hábitats. E a outra coisa que o pessoal comenta, né, já tem um trabalho muito legal da Corey Monroe, acho que é do começo dos anos 2000, que ela mostra que existe uma correlação forte entre a diversificação das plantas com flores, né, essa diversificação das linhagens, né, dos gêneros, principalmente, das formigas. Ele bate, né, essa diversificação, então, mais ou menos. Enquanto as plantas estavam se diversificando, né, as plantas com flores estavam se diversificando, que é um fenômeno super louco também, porque foi rápido assim, do ponto de vista evolutivo, né, mostrando que flor é uma coisa muito importante mesmo para as plantas. Uma parte importante da diversidade de formigas aconteceu nesse período também, então sugerindo que elas foram junto. Assim. Não estou sugerindo que teve uma especificidade com as plantas, assim, de mutualismo, coisas do tipo, mas que aconteceu mais ou menos no mesmo período. Eu acho, eu li esse trabalho faz muito tempo, então eu estou falando coisas que talvez sejam da minha cabeça, não seja nem do que está lá no artigo, mas na minha cabeça, o que eu acho que pode ter acontecido é que as plantas geraram uma série de micro-habitats que as formigas entraram na onda. Algumas rolaram especialização, igual a gente tem hoje aqui, Mas o grosso mesmo, não interage diretamente, né, com a planta, mas usa o micro-habitat que a planta oferece, né, substrato e por aí vai.
Eu acho que essa combinação, né, foi, digamos, evolutivamente muito importante, né? Primeiro, bom, ela improvável do ponto de vista evolutivo, mas extremamente importante e gerou isso que a Duda está chamando de sucesso evolutivo. Talvez o nosso ouvinte aqui, quando escute a gente falar em um grupo extremamente bem sucedido como as formigas, ele pode se confundir ou achar então que os outros grupos não são bem sucedidos, que eles são mal sucedidos, né? O que a gente está chamando aqui de um grupo bem-sucedido é aquele grupo que a gente chama de biologicamente diverso, né? A gente tem um grande número de espécies, uma alta diversidade de comportamentos, estratégias reprodutivas, né? Estratégias biológicas de maneira geral. Não que os outros grupos que não tenham tantas espécies sejam mal-sucedidos, eles estão, né? Eles foram tão bem-sucedidos quanto as formigas, né? Só mudam os critérios associados à diversidade, tanto de hábitos quanto de espécies. E essa combinação do comportamento social, né? Associada a essa capacidade de explorar o ambiente, né, que foi otimizada pelo número de indivíduos numa colônia, quando você tem uma série de indivíduos buscando alimento que vão ser divididos por um núcleo familiar único, por uma estrutura familiar único, a chance de você ter uma longevidade desse núcleo familiar é muito maior do que se você dependesse apenas do seu esforço para conseguir alimento. Certo? Por isso que as formigas são tão comuns e abundantes. E é o que a gente tem também em outros grupos sociais, como cupins e muitas abelhas também. Isso que o Fabrício falou sobre a relação com as angiospermas foi motivo de discussão e é motivo de discussão na literatura até hoje, porque obviamente existe um efeito, né? Quando saiu esse trabalho da Cory Moreau, a gente associava diretamente a revolução das angiospermas, né, que são as plantas com flores, com a diversificação das formigas. Mas, né, daí para frente, outros estudos foram sendo feitos, e o que a gente viu, por exemplo, em um trabalho aqui de um colega aqui do departamento, o professor Márcio Pi, é que, na verdade, o que a gente tem ao longo da evolução das angiospermas são taxas de evolução diferentes para diferentes linhagens de formigas. Então, as formigas não responderam todas da mesma forma à diversificação das angiospermas. Mas a consequência dessa diversificação das angiospermas, a conversão dessa matéria vegetal para hábitats e fontes de abrigo e alimento para formigas tem um papel muito importante. Essa produção primária associada ao desenvolvimento das plantas permitiu que as formigas deixassem o ambiente do solo, até onde então elas estavam restritas, e começassem a explorar outros estratos do ambiente, obviamente, principalmente o estrato vegetal. E aí a gente tem uma série de adaptações que envolvem a associação íntima entre formigas e plantas, e óbvio, se a gente for pensar no número de espécies de formigas que existem hoje, cerca de 14 mil descritas, quase 70% dessa diversidade está associada ao mesmo estrato do ambiente, que é o solo, certas camadas superficiais do solo e principalmente o que a gente chama de serrapilheira, aquele acúmulo de matéria vegetal no solo de florestas úmidas, tropicais principalmente, onde a gente tem raízes, pedras, galhos em decomposição, né, troncos caídos e muitas folhas. Esses micro-hábitats formam o que a gente chama de um ambiente extremamente heterogêneo, onde as formigas podem se abrigar com relativa tranquilidade, onde elas podem fugir de eventuais perturbadores, predadores, e onde elas adquirem essa capacidade de colonizar e se dispersar com tanto sucesso, como a Duda falou. Para vocês terem uma ideia, a gente tem registros, né? Uma técnica muito comum de coleta de formigas é o que a gente chama de extrator de Winkler. É um grande peneirador de serrapilheira. A gente pega as folhas caídas no chão e submete aquilo a uma peneiração e depois vai fazer uma triagem das formigas que caíram ali. Existem registros de números superiores a 30 espécies de formigas em um único metro quadrado de floresta úmida. 30 espécies de formigas é mais do que a diversidade da maior parte dos países europeus, por exemplo. Então, quando a gente fala nesse sucesso, né, relativo das formigas, a gente está falando principalmente dessa capacidade que as formigas têm, muito por conta da socialidade de habitar estruturas e estratos do ambiente em que outros organismos não se deram tão bem.
Tá, bacana. E aí, minha pergunta também que eu ia fazer em seguida era justamente nessa linha, né? Porque temos muitas espécies de formigas. Muitas, muitas, e elas são muito diferentes, assim, tem formigas, a famosa formiga preta, mas também tem formiga grande, formiga pequena, formiga com a mandíbula de um jeito, formiga com a mandíbula de outro. Como que elas conseguem atingir essa diversidade tão grande, que não é comum em muitos grupos, né, ser tão diversa. Na verdade, a regra das formigas é que não há regra. Praticamente tem uma diversidade tão grande que a gente não consegue chegar num consenso do que seria formiga, né? Formiga é um grupo tão diverso que causa essa confusão. E aí eu queria saber por que, que será que isso acontece, né? Essa habilidade que elas têm de conseguir dominar e chegar num lugar e se adaptar a ele, né? E ter algumas alterações relacionadas a isso. Como é que isso acontece? Como é que isso aconteceu ao longo da evolução desse grupo, né?
Assim, a gente tem esse costume de olhar para o grupo fechado, né? A gente entra dentro desse mundo e olha só para ele, né? E eu entendo por quê. Porque é difícil de você colocar em perspectiva, comparando com outros grupos de... para ficar no mesmo patamar de outros grupos de insetos, né? Por exemplo, elas são realmente mais ou menos 13 mil espécies descritas hoje em dia. É um número alto, se for pensar para uma família, mas que é considerada uma família, né? Mas se você entrar em outras famílias de coleóptero, por exemplo, também, né, que é a ordem dos besouros, ela deixa as formigas no chinelo em número de espécie, né? É lógico que essas categorias, né, que a gente cria, elas são construções da mente humana, né? Não quer dizer que as formigas serem de uma família é equivalente ao comparar uma família de outra ordem, porque naquela outra ordem a construção pode, baseada em tempo evolutivo, em diversidade, pode ser outra. Então é extremamente complicado pensar em sucesso, né, tentando posicionar as formigas fora do grupo das formigas, né? Pensando dentro do grupo das formigas, eu acho que explorar, né, os diferentes hábitos foi o principal mesmo, né, que fomentou essa diversidade. E eu acho que as formigas, elas são muito medidas, assim, o sucesso delas, pelo menos nas coisas que eu esbarro ultimamente, está mais na abundância e na onipresença delas, né, em praticamente todo lugar, do que só na riqueza, né, só na diversidade. Eu falo isso porque a gente sabe que elas, né, junto com os cupins, provavelmente são insetos, né, mais abundantes da Terra, assim, em biomassa, né, em volume, em peso, assim. Isso não é qualquer coisa, não. Se chegar nesse nível, é um status muito importante, né, que coloca elas, assim, de cara como um organismo-chave para a gente entender e ver qual que é o papel dela nos ecossistemas.
É, eu iria por essa linha também, quer dizer, essa biomassa, né, associada entre formigas e cupins, ela não é só importante ecologicamente para formigas, né, mas sim para todos os outros organismos que, né, que habitam as regiões onde formigas ocorrem, muitos dependentes direto e indiretamente dessa biomassa de formigas. E, enfim, se todas as formigas se alimentassem do mesmo recurso no ambiente, ou utilizassem as mesmas estruturas ou abrigos para construir seus ninhos, a gente teria uma diversidade muito restrita, tanto de espécies quanto de formas. Mas o que acontece? Justamente para poder acomodar toda essa diversidade e abundância, as formigas, ao longo da sua evolução, se adaptaram a distintas fontes de alimento e de abrigo. Isso se reflete no que a gente chama nessa morfologia tão distinta que você mencionou aí, Duda. Antes de conhecer formigas mais a fundo, né, a primeira impressão que uma pessoa tem é formiga é tudo igual. Se a gente nunca se debruçou sobre a morfologia das formigas, dos insetos de maneira geral, é o que você falou, as pessoas vão conhecer a formiguinha pequenininha preta e aquela vermelha que pica doído do jardim. Então tá, temos duas espécies de formiga, quando na verdade esse número deve ser provavelmente muito maior a 20 mil. E nessa diversidade toda, a gente tem uma diversidade muito grande de formas também. Essas formas estão associadas às diferentes fontes de abrigo e de alimento que essas formigas exploram. A gente tem desde formigas extremamente generalistas com relação ao alimento que elas vão consumir, elas podem comer absolutamente qualquer coisa, né? Matéria animal, vegetal em decomposição, sementes, pequenos invertebrados, até aquelas que são tão especializadas que a fonte da sua dieta é baseada exclusivamente em um único item alimentar. Por exemplo, formigas que se alimentam exclusivamente de ovos de aranhas, ou de ovos de piolhos de cobras, né, de emboás. É essa, essa capacidade de explorar diferentes recursos no ambiente em que elas ocorrem que permite que a gente tenha essa grande diversidade de formigas e essa grande diversidade de tamanhos, formas e cores associadas a elas no ambiente.
Ai, bacana. Então, essa diversidade é um pouco complicada porque a gente já entra no outro tópico de como classificar as formigas. E aí, eu queria pedir ajuda principalmente a Rodrigo para a gente entender como é que nós, humanos, conseguimos sistematizar e dividir as formigas em grupos. E relacionar esses grupos com como elas surgiram e tentar reconstruir meio que essa historinha, né? Uhum. Dentro do grupo das formigas, quem é parente de quem, quem é mais próxima, quem é mais distante, quem se diversificou por último, quem tem características mais ancestrais, como é que essas várias pecinhas elas se encaixam nos dias de hoje?
Eu vou tentar transformar uma pergunta extremamente complexa e uma resposta extremamente objetiva. Posso falhar no processo, então me monitorem, por favor. Bom, antes de falar especificamente de classificação de formigas, eu acho que a gente pode dar um passinho para trás e desde que nossa espécie, né, os seres humanos existem, a necessidade de classificar é absolutamente inerente à nossa existência. A gente precisou, quando nossa espécie ainda era formada por grupos nômades que percorriam as planícies africanas em busca de alimento, a gente precisava separar, classificar quais são os alimentos que podem ser consumidos, os que não são consumidos, quais os locais que são próprios para habitação e quais que não são próprios, quais os indivíduos dentro dos nossos clãs que podem ser considerados parceiros reprodutivos ou não. Isso tudo parecem decisões naturais na nossa rotina, mas na verdade isso tudo é classificação, certo? Então é inerente da nossa espécie, seres humanos, classificar as coisas, que isso permite a gente organizar a maneira como a gente vai viver. E com relação aos seres vivos, não poderia ser diferente. Para vocês terem uma ideia, antes da proposta atual de classificação animal, um animal muito conhecido de todos vocês, que é o cachorro, o nosso doguinho, todo mundo curte, no mundo inteiro ele possuía mais de 800 designações diferentes. Ou seja, 800 nomes para se referir ao mesmo animal no planeta todo. E quando a gente está interessado em aprender um pouco mais a respeito daquele animal, em divulgar informações a respeito daquele organismo, sejam essas informações taxonômicas ou ecológicas ou, não sei, sanitárias, entende? Econômicas, a gente precisa se comunicar a respeito deles. E com 800 nomes vigentes, essa comunicação é basicamente impossível. Então, um cara teve uma sacada muito interessante. Lá em 1735, um cara chamado Carlos Linneu. Ele falou assim, olha, tá muito bagunçado isso aqui. Tá muito bagunçado. Vocês estão pegando os bichos, as plantas e chamando do jeito que vocês querem, dependendo de onde vocês nasceram. Vamos dar uma organizada nisso aqui. E aí ele foi o cara que propôs o sistema de classificação que a gente usa até hoje. Tanto que é chamado sistema lineano de classificação. Ou sistema binomial de classificação. Ele falou assim, olha, a partir de agora, nessa minha proposta aqui, que ele publicou na Opus Magnum dele, né, que é o Sistema Naturae, que é a principal obra da vida dele, ele falou assim, agora a gente vai se referir às espécies com base em um binômio, certo? O nome formado por dois termos, o primeiro termo vai ser o gênero e o segundo termo é a espécie. E esses termos, eles têm que ser únicos e estáveis. A gente não pode ter duas espécies recebendo o mesmo nome, ou espécies diferentes sendo chamadas pela mesma categoria. Isso mudou o rumo da maneira em que a gente se comunica a respeito de biologia desde o lançamento desse livro, dessa obra tão importante. Então, qual que é a missão do taxonomista, né, do sistemata? O pesquisador responsável por organizar o conhecimento a respeito da diversidade dos organismos e, com base nesse conhecimento, propor sistemas de classificação para que a gente possa organizar os seres vivos é o que a gente chama na biologia de o taxonomista, certo? Vocês vão encontrar também o taxônomo como uma palavra válida. E qual que é o maior desafio do taxonomista? Pegar toda essa diversidade existente e transformar em um sistema de classificação que hoje em dia seja condizente com a evolução dos grupos, certo? Vamos dar um exemplo? Se a gente pegar uma característica morfológica muito conhecida de todos, a asa, e utilizar essa característica como a base da classificação dos grupos animais. A gente teria dentro de um mesmo grupo, por exemplo, os morcegos, os pássaros e os besouros. Agora, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, morcegos, pássaros e besouros, vocês acham que divide o mesmo ancestral? É uma unidade evolutiva válida, natural? Não, né? A gente está falando de universos distintos, vertebrados e invertebrados. Então, a missão do taxonomista hoje, do sistemata hoje, é propor classificações taxonômicas que sejam condizentes com a evolução dos grupos. Para isso, uma ferramenta primordial é o que a gente chama de filogenia, sistemática filogenética, certo? Sistemática filogenética é uma versão científica do que a gente chama, por exemplo, de árvore genealógica para nós seres humanos. Todo mundo, em algum momento da vida, teve a curiosidade de saber quem eram os pais dos pais, quem eram os avós dos pais, quem eram os tataravós dos pais. Isso é uma construção que a gente faz numa forma de uma árvore, de uma rede de ramificada, para saber onde é que nós nos encaixamos na história da vida da nossa família, certo? Quando a gente transporta essa família para a vida no planeta Terra, e a gente utiliza os seres vivos como os terminais, a gente pode propor uma árvore genealógica, que a gente vai chamar de filogenia. Essa filogenia ela pode ser proposta com base em caracteres comportamentais, ecológicos, morfológicos e, mais recentemente, moleculares. Todo conjunto de evidência que a gente tem a respeito dos organismos pode servir de fonte para uma proposta filogenética. Ou seja, depois de uma análise pormenorizada das características e dos dados que a gente vai usar para construir uma árvore filogenética, a gente vai ter como resultado uma árvore que vai mostrar para a gente o grau de parentesco, ou seja, a relação entre os organismos que a gente incluiu naquela análise, no nosso caso, as formigas. Então, a partir dessa classificação, desse esqueleto, que tem como base uma filogenia, a gente vai ser capaz de propor uma classificação. A gente vai fazer uma linha de corte para que os ramos, que os terminais dessa filogenia sejam todos evolutivamente naturais, descendam todos de um mesmo ancestral. E a gente vai aplicar nomes a estes ramos, que no nosso caso nós vamos conhecer como famílias, subfamílias, tribos, gêneros, grupos de espécies. Então é assim, Duda, que a gente organiza o nosso conhecimento evolutivo e de diversidade a respeito das formigas. A gente tenta unir o que a gente sabe sobre a quantidade de espécies e a sua variação morfológica, molecular, comportamental, e a gente aplica isso a uma análise que vai dar o grau de parentesco, a relação entre essas espécies. Com base nessa relação, a gente propõe aquilo que a gente vai chamar de espécie, de gênero, de subfamília. E aqui eu vou voltar na primeira fala do Fabrício na nossa conversa de hoje. Isso nem de longe é algo estável. Toda vez que a gente descobre uma nova espécie, toda vez que a gente descobre um novo gênero e a gente tenta incluir esse gênero, a gente tem mudanças, algumas vezes extremamente drásticas, no nosso conhecimento a respeito da evolução. E se a gente tem uma mudança no conhecimento a respeito da evolução, a gente obrigatoriamente tem que fazer uma mudança na classificação dessas formigas. De novo. Por quê? Porque a gente quer que essa classificação reflita a evolução natural das formigas. Então, toda vez que a gente tem uma nova análise feita, a gente pode perceber, por exemplo, que a gente estava artificialmente colocando dentro do mesmo gênero, ou dentro de uma mesma subfamília, organismos ou formigas, no nosso caso, que não têm nenhuma relação evolutiva. Então, a gente precisa reorganizar a posição dessas formigas, dessas espécies, desses gêneros, e apresentar uma nova classificação a respeito delas. É assim que o nosso conhecimento a respeito da taxonomia e da classificação das formigas evolui. É por isso que não adianta ficar bravo nem chateado com os taxonomistas, porque nós também ficamos bastante frustrados quando as análises recentes mostram que as nossas classificações antigas estavam erradas. E isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Infelizmente. Essa é a nossa rotina, Duda. É assim que funciona.
Recentemente, o Rodrigo e os colegas, né, do grupo de pesquisa que ele lidera deram uma mexida boa nessa organização das formigas, né? Subfamílias, até que são grupos mais gerais, né, se for pensar assim. Reorganizou bastante a organização do grupo. Eu acho legal, tem gente que reclama, mas eu não vejo problema nesse tipo de mobilidade, entendeu? E eu acho que vai continuar por bastante tempo mudanças de grande calibre, digamos assim, porque a gente ainda tem, dentro das formigas já não, porque é um grupo relativamente bem estudado, né, quando compara com outros invertebrados, então a coisa está muito mais bem resolvida, né, comparativamente. Mas a gente ainda tem muitos grupos aí de invertebrados, principalmente esses que não têm importância econômica, não são abundantes, sabe, não têm importância médica, que eles estão refletindo essa classificação que o Rodrigo falou, essa classificação clássica do Linneu, que não era baseado em evolução, era baseado em caracteres, né? E daí cada tiozão inventava o seu. Ah, não, para mim é cerda que importa. Ah, não, para mim é pelo. Não, para mim é não sei o quê. E daí criava um sistema que talvez não tenha relação nenhuma, né, com a evolução. Apesar do Darwin ter aparecido uns 100 anos depois e falado, galera, bolei um esquema aqui, ó, que serve para todo mundo, bora lá. Ainda tem gente que não segue, mas ainda está arraigado a esse sistema né, puramente morfológico, ou funcional, digamos assim, de classificação, né. Não é o caso das formigas, tá? Deixar isso bem claro. E isso que é legal, porque mesmo usando a evolução, né, como linha, como régua, né, digamos assim, para medição e organização, ainda hoje, o exemplo foi esse que eu acabei de falar, 2 meses, né? Ainda hoje existem modificações que vão na base ali da diversificação do grupo.
Eu queria aproveitar o gancho dessa pesquisa recente para vocês falarem justamente disso, das pesquisas que são feitas nesse sentido da classificação e da evolução dentro do grupo das formigas. Eu queria saber tanto o que a gente já descobriu, o que andou mexendo ali, as principais modificações. Eu senti que foi um pouco de uma revolução, né? Quando surgiram quando surgiu a possibilidade de identificar algumas características moleculares, acho que mexeu bastante na estrutura que era feita a taxonomia, né? Que antes era baseado mais na característica morfológica e depois da molecular deu uma boa revirada ali. Então, acho que até hoje isso vai perpetuando, né? E vão surgindo, claro, novas evidências. Mas, então, eu queria saber dessas pesquisas. Se vocês usam ainda características morfológicas, se usa molecular, se usa os dois, se usa, sei lá, onde a espécie foi encontrada, se também é importante. E também queria saber das principais lacunas nessa área de pesquisa que ainda restam, né, pra gente vir a desvendar. Imagino que muitas, porque é um trabalho de formiguinha que todo tempo vai modificando, né?
Tem uma coisa que é engraçada, que, assim, é óbvio que precisa usar, a genética é muito importante, eu acho que hoje em dia ela está em tudo, né, nesses trabalhos de qualidade, é quase que mandatório hoje em dia, né, eu imagino que existe uma pressão forte para esse tipo de coisa, que eu entendo, né, que os dados genéticos, eles são menos enviesados, né, pelo olhar humano, né, então, né, na época que era só dado morfológico disponível, o zoólogo tentava converter tudo que ele tinha lá em caractere, né? Porque era o que ele tinha para usar. E tem muitos caracteres que são difíceis, né? Cor, por exemplo, uma coisa complexa de fazer. Enfim, tem uma série de problemas inerentes aí. E a genética, né? Fica tudo base, né? ATG, é muito mais simples, né? De você modelar e fazer essa... estabelecer as relações. Porém, não adianta nada o Rodrigo chegar aqui amanhã e falar assim, gente, está aqui a espécie nova. A sequência dela é ATG, TU, TP, PD. Não adianta nada, entendeu? Qual que vai ser a utilidade disso? Vai satisfazer o ego dele, descrever mais uma espécie, mas não vai servir para nada, né? Então, eu continuo usando, com certeza, a morfologia e abrindo ainda possibilidades, assim, que são super legais, do tipo, um caractere que todo mundo achava que era a coisa mais importante, que definia um grupo inteiro por causa disso, de repente, não é nada, aquilo, ele evoluiu diferente, apareceu independente em mais de uma linhagem, então, a gente estava completamente errado, não tinha nada a ver com a habilidade da formiga dobrar o abdômen e usar o ferrão, sei lá, estou inventando, tá? Mas são coisas que eu acho legal. E antes de passar a palavra para o Rodrigo, uma outra coisa que eu acho mais louca é que a ecologia, né, moderna, ela, tudo, né, não só na ecologia, mas existe uma moda, né, assim, ondas, né, e nos anos 70, anos 80, a ecologia focava, ela pegava a classificação que os zoólogos, os entomólogos, os mimicólogos faziam e fazia os trabalhos ecológicos em cima, né. E nessa época, entomólogos trabalhavam praticamente só com morfologia, né, a gente estava começando a ter dados genéticos ali. Com o passar do tempo, a genética foi ganhando mais espaço entre os mimicólogos, né, os taxônomos. Não vou dizer que a morfologia perdeu, porque ela não pode perder, mas enfim, ela foi... Se você pensar que o espaço é desse tamanho, começou a entrar a genética, então, em teoria, perdeu um pouco de espaço. Né? Botando assim, o paper hoje em dia ele tem que dividir o espaço que ele tem entre morfologia e genética, ali, não dá para ser uma coisa só. Então, assim, em teoria, perdeu um pouco do espaço. Mas o mais louco é que, na ecologia, o espaço da morfologia foi aumentando nos últimos tempos. E hoje em dia tem essa linha forte, né, crescente da ecologia, que é muito forte na ecologia de formigas, que é a ecologia funcional, que basicamente é analisar a forma, né? Fazendo essa analogia com o Darwin que eu tinha falado, analogia não, esse link com o Darwin que eu tinha falado antes. A evolução, né, a seleção natural é a peça principal, ou não principal, mas uma das principais, né, para a diversificação. Então, a forma equivale ao que foi filtrado pela evolução. Então, estudar a forma, ela pode não ser suficiente para elucidar todas as relações evolutivas, mas ela pode ser muito interessante, muito importante para entender as relações ecológicas das espécies. Né? Então é louco. Então, nos últimos dos anos 70 para cá, a taxonomia de formigas teve que ceder espaço para a genética, né? Tirar o espaço da morfologia para a genética. E na ecologia foi o contrário. A ecologia começou a ceder espaço para a morfologia para poder começar a fazer perguntas mais interessantes, sabe? Mais insights mais interessantes sobre o que elas estão fazendo lá no sistema.
Eu não sou da área, mas eu também queria falar que eu acho que não é tão unilateral, assim. Eu acho que também tem uma troca. Por exemplo, o taxonomista usa várias características de estudo comportamental, de ecologia, para classificar também, né? Não é só a morfologia a genética, né? Eu acho isso interessante, que é uma troca, assim, de áreas. Acho que todo mundo aprende um pouco.
Ah, é, não. Eu simplifiquei. Eu botei só a morfologia versus genética, mas existem todas as divisões lá dentro e o Rodrigo, os taxônomos usam todas elas, inclusive estrutura da colônia, né? Isso é importante pra caramba, porque geralmente é relativamente bem conservado na evolução, né?
É isso aí. O que a gente quer, né? Dentro dessa área de conhecimento que é a evolução de formigas e a compreensão a respeito da diversidade e da biogeografia, o maior conjunto possível de informação disponível. E nesse sentido, nós somos, como mimicólogos, um grupo extremamente privilegiado. Né? Quer dizer, a gente escuta academicamente, né, falar dessas disputas internas entre grupos de pesquisadores que dominam determinada área, determinado feudo do conhecimento biológico em zoologia. E em formigas nós temos muita sorte, né? Talvez seguindo o próprio exemplo, né, do nosso objeto de estudo, nós somos relativamente muito bem unidos. Tanto os grupos internos aqui no Brasil, quanto nossos colaboradores no exterior. Assim, você vai ter muita dificuldade para encontrar, Duda, um grupo de mirmecólogos que trabalha fechadinho no seu laboratório sem colaborações. Nós estamos constantemente retroalimentando o nosso conhecimento e os nossos artigos com a participação e conhecimento de colegas de fora, independente da área de conhecimento, é o que você acabou de falar. Tenho muito orgulho de ter uma pancada de trabalhos em colaboração com o Fabrício e outros colegas mais focados na ecologia, no comportamento, justamente por isso que você falou, pela troca. Quer dizer, uma área de conhecimento isolada, ela não só não avança, como ela não tem nenhuma, né, funcionalidade, né, científica, ela não tem nenhuma razão de ser, se ela não vai ser conectada e os seus dados vão servir para alimentar outras áreas de conhecimento. Mais especificamente na nossa área, né, taxonomia, sistemática, evolução, o que está sendo feito atualmente é isso. Como é que a gente pode aliar morfologia e biologia molecular para ter resultados mais precisos a respeito do nosso conhecimento de como as formigas evoluíram, certo? E o Fabrício foi cirúrgico. Não é uma questão de substituir a morfologia, que é a primeira ferramenta utilizada para fazer inferências evolutivas pelas moléculas, pela biologia molecular. Por que não funciona assim? Qual que é a função, qual que é o principal resultado de um trabalho de taxonomia? É disponibilizar para todo um público, seja ele especialista ou não naquele grupo, ferramentas e nomes para que a comunicação a respeito daquele grupo possa ser difundido, certo? E como isso é feito? Com base em reconhecimento. De que adianta a gente publicar a diagnose, ou seja, as características que identificam uma espécie, com base simplesmente em sequências moleculares, quando aquilo vai ser absolutamente inútil para a maior parte das pessoas que vão precisar dessa informação. Então, a expressão-chave, quando a gente fala hoje em dia dos desafios da taxonomia, da sistemática de formigas, é iluminação recíproca, certo? A gente pegar a maior quantidade de terminais, e por terminais eu estou me referindo a formigas de diferentes grupos taxonômicos, diferentes espécies, e incluir em análises. Atualmente, as análises mais comuns são as genéticas, amplas, abrangentes, e depois, com base no resultado dessas análises, voltar para os bichos, para a lupa, para a morfologia, e identificar o que a gente vai chamar de sinapomorfias, ou seja, quais são os caracteres morfológicos, com base em uma análise molecular, que sustentam o que a gente vai chamar de espécie, o que a gente vai chamar de gênero, o que a gente vai chamar de subfamília, de tribo, porque sem essa informação, a análise se perde na própria razão de ser. Se ninguém vai reconhecer, para que a gente vai difundir essa informação? Então, é um grande quebra-cabeça da vida, e no nosso caso, é um grande quebra-cabeça saber qual é a diversidade, quantas são, onde elas vivem e como se relacionam, é um grande quebra-cabeça mirmecológico das formigas. E para cada peça desse quebra-cabeça tem que ser encaixado no que a gente vai chamar de propostas filogenéticas para a gente saber onde cada grupo se encaixa. A gente tem todas as peças disponíveis? Não. Tudo foi em 2008 que a gente descobriu essa formiga que mudou o nosso jeito de pensar a respeito de como a evolução das formigas se deu. 2008, para fins científicos, foi logo ontem. Foi ali atrás. O que mais está escondido ali no subsolo da Amazônia, no subsolo de florestas tropicais, que ajudaria a gente a compreender como se deu a evolução inicial das formigas, a evolução ancestral das formigas? O mais interessante e estimulante do estudo atual é que nós não temos todas as respostas. A gente tem muita vontade de procurar. Então, o que eu chamaria de maiores lacunas e desafios? Uma retomada da morfologia do ponto de vista fino, porque qual é a limitação da morfologia hoje? Nós somos muito enganados quando a gente vai fazer uma classificação com base em morfologia pelo que a gente chama em sistemática filogenética de convergências ou homoplasias, ou seja, formigas que habitam, por mais que elas estejam muito distantes do ponto de vista evolutivo, por mais que elas não se relacionem evolutivamente, se elas habitam um mesmo ambiente e se alimentam de um mesmo item, provavelmente isso vai se refletir na morfologia delas. Elas vão ter morfologias parecidas, adaptadas para aquele tipo de ambiente de predação, de estratégia reprodutiva, e a gente vai olhar aquilo e vai falar, ah, elas são parecidas, são iguais, pertencem ao mesmo grupo. Quando, na verdade, elas adquiriram aquilo independentemente, em momentos diferentes da história evolutiva. Então é assim que a morfologia volta e meia nos engana com relação à classificação. A biologia molecular foi fundamental. E ela mostrou para a gente aquilo que a gente não enxergava com base em morfologia. Falou assim, olha, o que vocês estão vendo aqui, que está aproximando morfologicamente esses dois grupos, é um artefato evolutivo. É que esses dois grupos vivem no mesmo ambiente, por isso eles são parecidos. Por isso ambos têm um único segmento na cintura, por exemplo. Por isso que eles têm a mandíbula longa, por exemplo. A molecular diz para a gente, ó, eles estão distantes evolutivamente. Então a gente tem que abrir mão daquela característica que a gente estava utilizando e procurar outras nos bichos e dizer, ah, não, então tá, vamos esquecer aquilo. E agora o que sustenta esse grupo, esse gênero, essa subfamília, são essas características aqui. Só que um caminho de ida e volta. É iluminação recíproca. E outra, nessa filogenia, com dados moleculares de última geração, filogenômica, elementos ultraconservados, tipo o auge da tecnologia molecular, do que adianta a gente alimentar essas filogenias com terminais, com grupos, para os quais a gente nem sequer tem um nome? Para que aquilo vai servir? Quem são os terminais dessa análise? Ora, com base nessa preocupação, nessa lacuna, a gente tem a taxonomia para dar nomes para o que a gente acredita que são os terminais que têm que ser aplicados a uma análise. Percebe? Não tem um sem o outro. E é o que você falou. A mesma coisa com relação à distribuição, comportamento, estrutura de ninho, ecologia, muito. Ó, eu estou aqui, orgulhosamente falando, em uma das mais representativas coleções de formigas do país, aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu posso te dizer com relativa tranquilidade que provavelmente metade ou mais do material depositado aqui vem de colaboração com os nossos colegas ecólogos, né, que estão fazendo perguntas extremamente importantes, abrangentes do ponto de vista ecológico, e que precisam de uma instituição para depositar esse material, até para, né, que esses resultados possam ser contestados ou verificados no futuro. E quando eles escolhem uma coleção taxonômica, automaticamente eles estão alimentando os estudos a respeito de taxonomia de formigas, aqui em qualquer outro lugar. Percebe? É o que você falou. É uma troca. Não faz sentido e não existe nenhuma necessidade ou importância em a gente fazer tudo isoladamente. Acho que esse é o rumo que a gente tem que seguir daqui para frente como pesquisadores, como mirmecólogos.
Mas uma coisa, como eu não trabalho com ecologia e com evolução, eu acho que evolução de formigas não, né? Eu queria só terminar com uma curiosidade, assim. Eu acho que foi a coisa mais perto que eu cheguei de trabalhar com evolução. Foi uma vez que eu tive a oportunidade de tomar um café da manhã com o grande mirmecólogo, né, que faleceu esse ano, foi o Wilson, né, o velho Wilson. Ele foi esse ano, né, que ele faleceu, né? Eu estou com a mente completamente zoada por causa da pandemia, eu peço desculpa aos ouvintes, mas ele foi um cara muito importante, né, e uma pessoa super educada, né? E a gente, uma vez eu encontrei com ele, me ofereci para participar de um café da manhã e fui selecionado, e a gente tomou um café da manhã junto com outras pessoas, né? E ele conversou muito comigo, porque obviamente eu falei que eu estava trabalhando na Amazônia, né? E ele falou para mim uma hora, me chamou no canto assim e falou assim: olha, você tem uma dívida com todos os mirmecólogos que estão nessa sala e fora dessa sala aqui. Você precisa voltar para lá e achar essa espécie, de preferência viva, porque ela é o que a gente precisa fazer isso, precisa descobrir isso. Isso foi em 2012, né? E eu falei para ele que eu ia tentar, e eu tentei. Juro que eu tentei. A gente foi atrás, cavamos, fizemos várias coisas aí por fora, mas ainda não tivemos sucesso. E ele falava isso porque ele tinha certeza de que é uma questão central, né? Isso vai mudar toda a forma que a gente entende, né? Imagina você conseguir uma colônia, uma parte de uma colônia de martiales para você estudar o que que ela faz, o que que ela come, né? Enfim, a quantidade de informação que isso pode trazer e iluminar, como o Rodrigo estava falando, né? Iluminar outro ramo da biologia era muito importante. A gente até apostou que eu ia conseguir. Ah, não, a gente apostou que eu falei para ele que eu achava que eram formigas parasitas de alguma forma, por causa da mandíbula. Mas ele, já perto, lá nos seus 80 e poucos anos, né, a pessoa que inventou toda a estrutura, né, de evolução das formigas, ele se manteve, né, preso ali com as coisas que ele acreditava. Ele falava: olha, não faz sentido um grupo aparecer de um grupo especialista e depois diversificar. Eu acho que elas não são especialistas, né? E a gente acabou brincando, fazendo. Eu, naquela época, estava tentando. Né, na realidade, era só tirar uma foto com ele. Mas, enfim, daí a gente apostou eu apostei com ele que eu achava que era especialista, e ele apostou que era generalista. E a gente ainda. Né, eu não tive coragem de falar: ó, lá no Brasil a gente cospe na mão, né? Que eu achei que ia ser too much. Mas rolou um cumprimento e eu ainda cortei ainda por cima, igual a gente faz, né, aqui no Brasil, quando você aposta alguma coisa. Foi uma pena que ele faleceu antes da gente conseguir encontrar outras formigas e poder tirar essa prova. Mas eu vou tentar, ver se eu consigo descobrir isso no futuro. Isso foi o mais perto que eu cheguei, Rodrigo.
Mas tá bom, né? Olha de onde veio a inspiração, não tá ruim não, né? Nada mal.
Mas, Mas é isso, eu acho que é super importante a gente ter sempre em vista, né, entender como que a diversidade está estruturada, ela existe, né, por essa perspectiva, né. Então, apesar de eu não trabalhar diretamente com isso, eu tento alimentar isso da melhor forma que eu posso, sendo, né, compartilhando material ou depositando material em coleções, ou trocando ideias sobre comportamento, hábitos e coisas do tipo. E é isso.
Ai, bacana. Então, esse foi o nosso episódio sobre evolução de formigas. Espero que vocês tenham gostado. E para saber mais sobre esse assunto e formigas no geral, vocês podem acompanhar o Instagram do laboratório do professor Rodrigo Feitosa, é @feitosalab, e também do Leis, que é @leisusp. E se vocês tiverem alguma dúvida, dica ou sugestão para o podcast, nos enviem um e-mail pelo endereço aticandoformigueiro@gmail.com. É isso e até breve. Atiçando Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Carolina Almeida Novaes e tem trilha sonora de Lário Povas de Lima.